Antes de começar esse episódio, queria fazer um agradecimento básico aos meus amigos da Market by Two, que estão fazendo a capa de todos os episódios aqui desse podcast. O trabalho deles está sensacional. Segue eles no Instagram, que a gente vai deixar na descrição desse episódio, e também na publicação que a gente for fazer no Instagram. Se você se interessa por marketing, quer dar um up no trabalho que você está começando agora, ou até na sua própria página do Instagram, confere lá, que é sensacional. Também queria agradecer a nossa nova parceria que a gente fez aqui nesse podcast, a Valley Company, que é uma marca de roupas onde a intenção é levar o patamar do Vale do Paraíba para onde ele deve estar. E com isso, 100% das peças são produzidas aqui dentro do Vale. O primeiro drop vai sair em dezembro. E quem puder fortalecer seguindo as redes sociais deles lá, que a gente também vai deixar na descrição desse episódio e também na nossa publicação do Instagram, segue eles lá, Valen Company. E não esqueça de seguir a gente no Instagram também, @multiverso_aleatorio36. É isso, galera. Muito obrigado e espero que vocês curtam muito o episódio de hoje. Era começando mais um episódio aqui nesse podcast. Eu sou o Leonardo.
Eu sou o Augusto.
E você está escutando Multiverso
Aleatório.
Então, gente, esse episódio, a gente sempre teve vontade de falar sobre Pantera Negra. Não é como se não tivesse nos nossos planos, mas aconteceu o que aconteceu com o Chadwick, né? Que ele veio a falecer. E a gente sentiu a necessidade de falar sobre esse filme quando isso aconteceu, não logo depois que aconteceu, porque a gente precisava pensar muito pra falar sobre isso, porque não é um filme fácil, né, de se comentar, é um filme com muitas questões, não só o filme, como o super-herói todo, e a carreira do Chadwick também, né? Então, mas a gente tá fazendo isso aqui mais pra falar sobre esse filme, que é extremamente importante, extremamente político, e falar um pouco sobre a carreira do Chadwick também, que foi um cara que, eu não acho que ele perdeu a batalha contra essa doença, eu acho que ele deu uma sova nela e mostrou pra gente realmente como lutar, né? Porque é um cara que fez 4 filmes de ação aí extremamente grandes e difíceis de gravar com a doença já, com câncer. E eu senti a necessidade de falar sobre ele.
Eu concordo com você. E a gente não pode esquecer também que esses 4 filmes que ele gravou com câncer, todos foram filmes da Casa do Bilhão.
Sim,
e agora o Ultimato é o filme com maior bilheteria do mundo, de todos os tempos também. A gente tem que exaltar todo o esforço, o mérito, todo o peso assim, que o Chadwick estava carregando. E além de comentar sobre o filme, é para homenagear ele.
Sim, total. E é isso então, gente. Bora pro episódio.
Vamos lá.
Então, gente, pra começar esse episódio, eu acho importante a gente começar falando do Pantera Negra em si, né? Que, tipo, ele é um líder político, né? É um herói que foi criado um tempo antes do movimento dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos, né? Aquele grupo político lá que teve grande impacto social. Um pouco tempo antes, né, de ter sido criado. E foi uma puta coincidência mesmo, os nomes e tal. E o Stan Lee, ele preferiu não mudar o nome quando ele soube disso, porque ele disse que um dos principais objetivos dele com o Pantera Negra era, tipo, evitar estereótipos, assim. E ele conseguiu, né? Porque a gente sabe que em muitas obras estadunidenses dos anos 60, os negros eram retratados como preguiçosos, e a gente sabe que de forma alguma isso é algum tipo de humor, na real é só um ataque bem covarde mesmo, e por muito tempo essas representações eram consideradas, entre aspas, normais, mas isso só pode ser considerado normal em uma cultura que tá, em uma sociedade também, que tá bem adoecida, como era dos Estados Unidos na época, não só na época, até hoje, né? Então a gente sabe que o surgimento do Pantera Negra foi uma puta evolução na época e um puta soco na cara da sociedade americana da época, né? Com certeza foi extremamente difícil de engolir. E o mais incrível disso tudo é que o filme de 2018, ele tem a mesma importância, ele meio que repetiu essa história, né? Porque a gente sabe de todo o contexto social e cultural que a gente tem no cinema, não só de super-herói, mas de ação também, em geral. Então a gente ter um herói desse lá é muito importante, né?
Então, como tu disse, foi algo diferente pra época, né? Foi um negócio assim, fora do estereótipo criado em cima dos negros. E o legal, mano, é que tudo que envolve o Pantera Negra, os personagens, a cultura, assim, dos quadrinhos, é tudo envolvido, assim, é tudo relacionado a algo real, da vida real. A Okoi lá, aquele grupo que ajuda o Pantera Negra, que fugiu o nome agora, as Dora Milaje.
Isso.
Foram baseados também num grupo de guerreiras africanas que existiram. Então, assim, toda a hierarquia, toda essa categoria que existe no... essas categorias, esses grupos que existem nos quadrinhos que residem em Wakanda, também, Wakanda não existe, claro, mas todos esses grupos, assim, tudo faz referência a algo que realmente existiu. Eu acho isso extremamente importante, acho legal, acho que é diferente, ajudou também na criação do filme, porque de certa forma ajuda a retratar melhor esse mundo, né? E, porra, Pantera Negra, o filme, assim, HQ, o filme, o personagem, tudo que envolve Pantera Negra é espetacular, mano. O filme é incrível.
Total.
Foi o primeiro filme da Marvel a ter um Oscar, foi Pantera Negra.
Sim,
Pantera
verdade.
Negra foi o primeiro personagem negro da... Eu não sei se foi da Marvel ou se é das histórias em quadrinhos, mas foi um dos primeiros, se não o primeiro personagem negro e herói também. Isso, pô, é extremamente importante desde a sua criação, tá entendendo? Essa representatividade em diversos aspectos.
Sim. E bom você tocar nesse assunto da representatividade aí. Porque, tipo assim, se alguém que tá escutando tem alguma dificuldade de entender a importância que esse filme tem, imagine assim, por muitos anos no cinema, eles decidem retratar você e seus semelhantes como uma piada estereotipada, né? E por anos você não consegue se enxergar em nada além do que você... em nada que você assistia e consumia, né? Daí chega um filme de super-herói e, pum, do nada tudo muda. Do nada você é o grande herói da história, né? Alguém cativante e inspirador, não alguém que é motivo de piada ou chacota. Então, não dá pra negar a importância que esse filme tem pra todo o povo preto e tal, tanto homens quanto mulheres, porque sabemos que Pantera Negra traz inúmeras personagens femininas fodas, na real, né? Que quase todo o elenco de apoio é feminino, né? E toma muito tempo de tela, o que é lindo. Que é uma frase muito foda que uma das Dora Milajes, uma das atrizes que é a Dora Milaje, disse em uma entrevista, que ela disse que é um filme onde os homens não vão se sentir ameaçados pelo poder feminino, porque os poderes, eles vão se complementar, sabe? Então eu acho isso muito da hora.
Então, você tocou nesse assunto da representatividade feminina. A irmã era negra, ela é a cientista-chefe de Wakanda, e o próprio Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, já falou que ela é a personagem mais inteligente do universo cinematográfico da Marvel. A Okoye é a general do exército wakandano, ela é líder também das Dora Milaje. Ela também, claro, faz parte daquele alto conselho wakandano. A parceira, eu esqueci o nome dela, a que o Pantera Negra tem
um interesse amoroso, atração,
um interesse amoroso. Eu esqueci o nome dela, eu não me lembro, mas ela é uma espiã.
Sim,
faz,
se não me engano, ela é interpretada pela Lupita.
Exatamente, ela mesma. Eu só não lembro o nome da personagem, mas assim, ela é uma espiã, tá sempre envolvida com diversos tipos de missões. A gente vê isso no começo de Pantera Negra. Então, assim, é um filme que vai muito além da representatividade, de uma representatividade só, saca? Em vários aspectos. E, porra, Pantera Negra é um filme totalmente inclusivo. No próprio universo cinematográfico da Marvel já teve personagens negros, claro, heróis, o Falcão, o Máquina de Combate, mas eles nunca tiveram, assim, uma relevância como teve o Pantera Negra, tá entendendo? Nunca tiveram,
sim,
assim, uma cena só deles, um filme só deles. São personagens extremamente importantes, claro, tanto pro Capitão América quanto pro Homem de Ferro, mas o Pantera Negra, ele é um ponto, assim, essencial.
São personagens que não traziam essa pauta,
né? Exatamente.
Consigo, né? Eram personagens que eram só personagens, não traziam toda essa luta, essa pauta com eles, porque o Pantera Negra é uma coisa que vai trazer toda a política e todas essas lutas, esse movimento no filme, sabe? Vai tratar de inúmeros
assuntos. Exatamente. E eles também nunca tiveram essa relevância, tá entendendo? E, sim. E assim, tá aqui, talvez seja por causa também das histórias em quadrinhos, são personagens assim, antes que eram assim tão envolvidos, aí acabaram também fazendo com que fosse assim nos filmes. Vai mudar agora com o Falcão, que vai ser o Capitão América. Mas enfim, o Pantera Negra, ele foi o primeiro herói assim negro da Marvel a ter uma importância gigantesca, saca? Então assim, é um personagem extremamente importante.
Sim. E eu acho que agora a gente precisa falar um pouco sobre o Wakanda, né? Que é uma das coisas mais importantes do filme. Tipo, a gente sabe que o Wakanda é um país africano fictício, que foi escondido pelas nações europeias. E, tipo, lá não foi colonizado, né? Então, tipo, o Wakanda construiu um mundo onde a mais alta tecnologia convive com os mais mágicos conhecimentos ancestrais, vamos dizer assim.
Exatamente.
Sabemos que se não fosse a colonização europeia, a situação da África, falando do mundo real agora, poderia ser algo totalmente diferente da realidade que a gente conhece, né? Até mais parecido com o que a gente vê em Wakanda, quem sabe? Porque, assim, sabemos que muitos conflitos que a África passa hoje em dia são herança do período colonial, né? Então, muita coisa foi perdida por conta de inúmeras tribos que foram dizimadas. E, tipo, lá tinha muito conhecimento, às vezes, medicinal, cultural e muitas coisas, assim. E sabemos que nada vai redimir os europeus com o que eles fizeram, porque é inimaginável o tanto que a África perdeu,
sofreu
perdeu em não ser uma África rica e passiva. O que, que uma África rica e passiva poderia ter oferecido ao mundo, sabe? Tipo, a gente poderia ter avançado muito, sabe? Tipo, então na história a gente sabe que o Wakanda não foi colonizada e é por isso que as tradições e a tecnologia se misturou muito bem, né? E aí, daí que nasce uma sociedade rica em todos os sentidos ali no Wakanda.
Então, o Wakanda também, por conta disso, fez com que suas tribos se unissem, diferente de muitas tribos da África, que durante a época colonial, posso estar errado também ou não, não sei, mas se viram obrigadas ou entraram em conflito, ou se viram obrigadas a escravizarem umas às outras e venderem os seus próprios escravos, entendendo sua própria raça. Então, assim, é complicado entrar nesse ponto. Mas em Wakanda a gente vê que há a união das tribos, apesar de uma tribo convergir com a outra, no final eles acabam se unindo. E em Wakanda, claro, essas tribos fictícias. E como tu disse, mano, Wakanda, ela, por ser escondida, até em Guerra Civil mesmo, e só no final de Pantera Negra, ela é retratada como um país assim de terceiro mundo, um país de fazendeiros, sabe? Que não tem oferecido nada pro mundo. Até no final de Pantera Negra eles até perguntam o que um país pobre como Wakanda tem. Wakanda tem o que oferecer ao mundo, tá entendendo? Aí depois é descoberto. Não é revelado, né, pro mundo, assim, mas é compartilhado algumas coisas e é complicado entrar nesse ponto aí das tribos e período colonial, porque é tanta coisa, cara, tanta coisa ruim que aconteceu com eles, né? Tipo. E o filme do Pantera Negra retrata muito bem isso.
Sim. Como eu disse, né? É um filme muito político, né? Na real, tudo nesse filme é político, né? Porque, tipo assim, é como diz uma frase, né? Somos filhos da política e a época política. Ou seja, tudo é política. Sua cor, sua pele, sua classe, absolutamente tudo, né? Todo movimento cultural, que também é um movimento social, é automaticamente político. Porque produz significados, é acompanhado de contexto e as mudanças na prática social. E é por isso que quando a gente vê, quando a gente critica um desenho, um filme, um quadrinho, e vem pessoas com aquele argumento, tipo, a gente tira essas coisas a mais, mas vem pessoas dizendo, tipo, porra, é só um desenho. Esse argumento não cola porque existe um objetivo, uma importância, uma mensagem, de alguma forma naquilo, aquilo gera engajamento e influência, né? Sabemos que personagens de quadrinhos têm ficado cada vez mais populares e ganhado cada vez mais prestígios, né? Os principais ícones disso que antes eram nichos surgem cada vez mais conscientes e autoafirmados como políticos. E Pantera Negra é o primeiro filme de super-herói que vai jogar na sua lata, tipo, ó, estamos falando de política aqui. E é incrível como um movimento desse mobilizou tanta gente, né? A gente vê aqui no Brasil o Emicida, que foi um dos grandes representantes pela como é que eu posso dizer, propaganda do filme aqui no Brasil, que fez a música Pantera Negra, né? Ou como um dos caras extremamente importantes para toda a luta racial e tal lá nos Estados Unidos, como Donald Glover, que fez a música This Is America, tá se envolvendo no projeto, quer dizer, ele tava, né, se envolvendo do projeto do Pantera Negra 2, que a gente não sabe como vai rolar daqui pra frente, mas acho que nem é a hora de discutir esse ponto. Mas assim, Pantera Negra, ele é político desde o começo, né? Porque a gente sabe que ele foi surgir só 2 anos depois dos Estados Unidos apoiar a lei dos direitos civis, mostrando que a Marvel, principalmente a Marvel, até mais que a DC, ela sempre frequentou esse espectro político da coisa, né? O Reginald Hudlin, um dos escritores do Pantera Negra, que falou sobre o personagem, ele disse que a melhor maneira de definir ele era uma abordagem hip-hop. E não esteticamente falando da coisa, mas, como é que eu posso dizer? Que tinha uma atitude audaciosa e, inevitavelmente, era também política. É um filme que é muito incrível, porque ele não deixa de agradar no quesito ação, do gênero super-herói e tal. Ele é um puta blockbuster da hora. Mas ele acaba sendo muito mais que isso, né?
Concordo com tudo que tu disse. É uma pessoa que vê Pantera Negra apenas como um filme de herói é uma pessoa, assim, extremamente, como eu posso dizer, superficial, que não tem um conhecimento mais aprofundado, que possa até ser ignorante, ou ignorante porque quer, porque não quer se aprofundar, porque não quer conhecer, ou por realmente não saber, saca?
Uhum.
E, de verdade, você assistir Pantera Negra e não associar nada à representatividade, não associar a representatividade, a política, todo esse subtexto, esse contexto, como eu disse, é superficial, a pessoa superficial. Tem um perfil no Instagram, eu não lembro o nome completo, mas eu sei que o primeiro nome é Leandro. Ele faz. Acho que tu já viu. Faz diversos desenhos. Ele faz desenhos, assim, de quadrinhos, assim.
Uhum.
E posta, assim, no feed do Instagram. Aí, ele tem meio que um conto que é uma pessoa rica, que ela é branca e mora lá no Rio de Janeiro, e ela tem uma empregada que é negra. Aí tem um capítulo dessa história em quadrinho dele. Ele é brasileiro, tá, gente? Eu não lembro o nome dele, depois a gente coloca. Tem um capítulo que ela fala que é a branca e diz que ela é proveniente da França, que ela pode pegar passaporte, que se o Brasil continuar ruim desse jeito, pode ser que ela vá embora. Aí, assim, em contraponto, tem a empregada dela que é negra e tem a filha dela. Aí aparece elas assistindo Pantera Negra.
Sim.
E a menina pergunta assim pra mãe dela: de onde que a gente é? Aí a mãe dela explica: ah, sua tataravó foi arrancada muito nova da África, a gente não tem noção de onde da gente realmente é. Aí a filha fala assim: ah, então, mãe, eu já me decidi, eu sou de Wakanda. Aí ela faz aí mostra a cena final, ela fazendo o aniversário com o tema de Wakanda, ela vestida de Pantera Negra. Então, assim, é legal ver isso. Porra.
Sim, total.
No cenário nacional, no cenário internacional, talvez a gente só saiba a importância exata do Pantera Negra um pouquinho mais pra frente, saca? Porque hoje em dia tá... Porra!
Na real, a gente já tá vendo os reflexos.
Já tá vendo. Sabe? O que eu quero dizer é que, ultimamente, acho que eu vou falar do Twitter, porque o Twitter, acho que é a rede social que mais é... Que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, depende do ponto de vista, que é onde as pessoas podem dar sua opinião. E eu tava vendo que existe racismo contra branco, que racismo contra negro é mimimi, as pessoas falam muita coisa ruim, saca?
Uhum.
Então, assim, você entrar nesse negócio do racismo, você às vezes é até ignorado, é tratado como mimimi, e as pessoas hoje em dia são ruins, cara.
Sim,
aí é meio... Mas eu falei do Leandro porque essa história, como tu disse, ela é... Retrata uma pessoa negra se vendo representada por um herói, pela Pantera Negra, sendo representada, e a questão da representatividade de Pantera Negra, e, porra, isso é muito legal.
Sim, total. E outro ponto que eu queria tocar aqui agora é que Pantera Negra, eu acho que ele já seria um filme extremamente subversivo pro cinema, se ele só focasse ali no Pantera, nas personagens femininas do filme, que já é muito subversivo, muito da hora. Mas eu acho que um ponto que eu queria tocar bastante aqui é, entre inúmeras aspas aqui, o vilão do filme, né? Tipo assim...
Killmonger.
Que pra mim é... assim, eu gosto, pra mim é o melhor vilão desse universo cinematográfico da Marvel, eu gosto mais dele até do que do próprio Thanos. Mas, assim, é, vou dar uma resumidinha aqui da história dele e um pouco do filme também. Tipo assim, a gente sabe que o Wakanda é fechada pro mundo por uma série de motivos, né? E uma das consequências disso é que eles não podem contribuir com todo o conhecimento que ele tem pro resto do planeta, né? E o Killmonger, né, o, novamente, entre aspas,
vilão.
O vilão do filme,
suposto vilão.
Ele parece apenas ser um... Acho que dá pra definir ele melhor como antagonista, vai. Mas ele parece ser apenas um contrabandista, né? Mas depois dele conseguir dar um jeito de entrar no país, ele revela ser um habitante negligenciado de Wakanda, né? O primo de T'Challa. E a gente descobre que o pai dele fugiu do reino, tava contrabandeando... contrabandeando armas wakandenses na tentativa de armar pessoas negras em todo o mundo contra seus opressores. E ao ser descoberto, ele foi assassinado pelo próprio irmão ao tentar resistir, né? E o, e o Eric, o Killmonger, né? Ele era criança ainda, acabou encontrando seu pai morto. E ele ficou a vida toda acumulando ódio, tentando arrumar um jeito de entrar em Wakanda, né? E sua raiva, ela meio que vem de todos esses direitos que lhe foram negados daquela sociedade, né? E ele foi um cara que teve que enfrentar todos os problemas enraizados do racismo no mundo fora de Wakanda. Então, quando ele consegue chegar lá, ele desafia o T'Challa para um combate, onde o vencedor teria o direito de assumir o trono de Wakanda. Aí o atual rei, o T'Challa, perde a batalha. E como não é rei de Wakanda, o Killmonger, ele planeja compartilhar todo o poder bélico daquele país pro restante dos negros do mundo, né? Porém, a gente sabe que ele tomou inúmeras atitudes erradas no caminho, matou pessoas inocentes, sem contar que nas mãos erradas a gente sabe que aquela tecnologia faria inúmeros estragos. A gente tem todo o arco do Pantera Negra, dele julgando seu pai por ter deixado o garoto, né, que era da família, a própria sorte no passado, e ele meio que tenta consertar os erros cometidos por seu pai, e no final a gente sabe que ele vence a luta contra o Killmonger e acaba poupando a vida dele. Porém, ele sofreu um ferimento grave, tá pra morrer e tal, se pede pra deixar ele ver o pôr do sol de Wakanda, porque o pai dele falava que era a coisa mais linda do mundo. E o Pantera, ele até oferece ajuda, diz que ainda dá pra salvar Eric, porém ele nega, pois ele sabia que seria preso contra seus crimes e aceita sua morte, que ele vê como uma libertação pra ele. Ele prefere morrer, seja, como ele diz, né, ser jogado ao mar, como seus antepassados foram, porque eles diziam que a morte era melhor que a escravidão, né? Então, muito se discute, né, se ele é mesmo o vilão ou não, né? Porque muitas das coisas que o antagonista acredita são realmente baseadas em algo positivo. É aquele vilão que você olha e fala, caralho, faz sentido, né?
Realmente. Então, ele... O personagem Eric Killmonger no filme, ele é extremamente... diferente. Eu acho que ele é um antagonista, como tu disse. Ele é um personagem, assim, de todo o universo cinematográfico que mais agregou, de certa forma, saca? Porque ele, porra, ele é, como tu disse, ele é um vilão que você para e faz, que você para e pensa, porra, ele tá certo, faz sentido, dá pra fazer isso, tá entendendo? E tem uma dele no museu que ele fala, assim, né, que tá lá os artefatos africanos. Aí ele fala que aquilo não foi achado, que aquilo foi roubado. E eu tava, acho que no Insta, eu vi uma frase assim: Por que será que os museus na Inglaterra, de Londres, não lembro, acho que era da Inglaterra, tem tantos artefatos africanos? Será que eles foram encontrados ou será que eles foram roubados? Né? Então, assim, é um negócio que eu vi hoje, eu já pensei, porra. Entendeu? Aí já fiz já associei já a essa cena do Pantera Negra e, porra, faz sentido mesmo, né? Entendeu? Aí total. Depois é revelado no filme que é um artefato wakandano, mas, porra, foi roubado, tá entendendo? Aí ele é um vilão incrível, um antagonista incrível, que o Mong, ele passa uma visão diferente pra você, faz você pensar melhor, faz até questionar as escolhas do próprio protagonista.
Sim.
Mas aí o próprio protagonista vê que ele tá fazendo a coisa certa, mas de um jeito errado, e no final tenta compensar tudo que o pai dele fez e tentar ajudar as pessoas do mundo.
A gente sabe que, em suma, né, O plano dele era em cima de hegemonia mundial e através de derramamento de sangue, né? Mas, tipo, ele acaba sendo muito mais relacionável com o próprio protagonista, na minha opinião, porque ele foi o cara que sofreu e passou por tudo pra ter uma fração do que o T'Challa teve, né, o protagonista. Então, a gente sabe que a interferência violenta do Killmonger faz o T'Challa perceber a importância de abrir as portas pro mundo e compartilhar suas riquezas. Então, ou seja, é uma coisa que faltava muito na Marvel pra mim antes, que ele é fundamental pro desenvolvimento do Pantera. O vilão é fundamental pro herói crescer, sabe? Então, o T'Challa, depois que ele enfrenta o Killmonger, enfrenta todas essas questões, ele acaba com o isolacionismo de Wakanda e começa um projeto social pra ajudar os bairros negros de todo mundo, né? Ou seja, o Killmonger mudou Wakanda pra sempre, tá ligado? Isso é muito foda.
Então, no final, ele acabou cumprindo o objetivo dele, que era fazer com que o Wakanda abrisse suas portas. Mas, como eu disse, foi de uma maneira errada. Só que o T'Challa percebeu que, apesar do caminho que o Killmonger optou estava errado, o objetivo final era, de certa forma, certo.
Sim.
Partiu para ajudar as outras pessoas do mundo. E, cara, como tu disse, o vilão... Agora eu vou falar vilão, mas não necessariamente o Killmonger. Ele ajuda no crescimento do herói, e o Killmonger ajudou extremamente no crescimento do T'Challa. E como tu disse, mano, no final ele conseguiu o que ele queria, ele mudou o Wakanda e abriu as portas.
Sim, total. E eu acho que é mais isso que eu basicamente tenho pra falar sobre o filme em si. Agora eu acho que eu queria tocar um ponto... Não só focando na importância do filme do Pantera, mas do ator, né, o Chadwick, que ele foi um cara que a carreira dele toda foi focada em fazer esses filmes que trouxessem algum tipo de representatividade e importância pra toda essa causa, né, pra todas essas causas. Tipo, ele lá fez o filme do jogador, tipo, um dos filmes que alavancou ele pra a carreira dele, pra Marvel reconhecer ele, foi aquele filme daquele jogador de beisebol, né, que foi extremamente importante para toda a história do povo preto nos esportes e tal. Foi um cara que sempre estava envolvido com essas coisas, assim. E a gente sabe que lá em 2015, 2016, quando ele estava gravando Guerra Civil, foi quando ele descobriu, né, que estava com a doença e tal. E era um cara que podia ter parado, podia ter falado, não, vou só me tratar e focar nisso na minha carreira depois. Mas é um cara que sentia toda a necessidade, o peso de trazer aquela representatividade, trazer aquela importância pra todo o povo dele, sabe? E foi um cara que não parou, tá ligado? Como a gente falou, né, na introdução, ele fez 4 filmes de ação, tipo, com várias cenas de ação, extremamente pesados, porque a gente sabe que uma rotina de um filme desse tamanho são bem pesadas pra qualquer ator.
E
ele foi lá, o cara, e fez, tá ligado? É como a gente falou no começo, ele foi um cara que deu uma sova nessa doença, de todas as formas possíveis. Foi um cara que basicamente ensinou a gente a lutar, posso dizer assim. E foi um cara que ele, tipo, vai deixar uma falta muito grande, saca? Ele trouxe uma importância, ele dá pra dizer que ele revolucionou a indústria de inúmeras formas, sabe? Nesse pouco tempo que ele teve pra fazer, ele fez muita coisa. Tipo, em várias entrevistas dele, você vê, tipo, como ele tava feliz e focado em fazer aquilo, sabe? Que ele sentia que era importante pra cacete o que ele tava fazendo pro mundo todo, pra um povo inteiro, sabe? E é uma perda muito grande, de verdade mesmo, assim. Tipo, eu fiquei bastante impressionado de simplesmente ninguém, além da família dele e uns amigos mais próximos, saberem que a gente tava com isso. Foi uma puta surpresa, foi do nada, tipo, simplesmente do nada de a gente descobrir que ele tinha falecido, que ele tava com câncer fazia uns 4, 5 anos, velho. Foi, caralho, como assim? Você é louco, velho.
Então, mano, quando eu vi a notícia da morte dele, eu acho que era 11 horas ou meia-noite, não lembro. Mano, tipo, eu fiquei mal abalado, mano, porque, como tu disse, do nada, tá entendendo? Se você perceber, esses últimos 4 anos, que 2016, 2015, que ele descobriu que ele tinha câncer, porra, até o final da vida dele, esses últimos 4 anos da vida dele, foi o auge dele, tá entendendo? Como ator, como pessoa, como tudo, tá entendendo? E,
sim,
porra, uma pessoa, de certa forma, não sei se ele, como poucas pessoas sabiam que ele já tinha câncer, não sabia, não sei se ele já tinha tipo uma previsão assim, vamos colocar assim, sei lá, mas ele viver com isso, fisicamente, aparentemente, fisicamente bem, emocionalmente bem, mentalmente bem também, a gente não sabia como é que era, né? Mas ele, assim, como ele se apresentava, porra...
Parecia estar bem.
Ele parecia estar bem, tá entendendo? E, cara, fiquei extremamente abalado. Antes da notícia da morte dele, acho que uns 2 meses antes, tinha saído uma foto dele que ele tava extremamente magro, né?
E todo mundo achou que era pra um filme que ele tava fazendo.
Exatamente. Teve até pessoas que tiraram sarro dele e tal, como... Tem tanta gente idiota por aí, mas eu particularmente até achei que era pra ser algum filme, né? Porque tem filme que exige uma mudança física extrema. E, mano, eu não tinha nem ideia. Ninguém tinha ideia, na verdade, né? Que porra era uma... Cara, é bem triste isso, porque teve uma entrevista que pegava crianças negras, assim, aí falava assim: se você pudesse dizer alguma coisa, Pantera Negra, Chadwick Boseman, o que tu diria? Aí todas elas diziam que se sentiam representadas, que era o Pantera Negra, que gostava dele e tal. Aí, porra, ele aparecia lá, elas ficavam emocionadas. Aí, cara, é bem triste.
Sim, mas...
É a pessoa do importante dele.
Mas, tipo, mesmo ele tendo ido embora tão cedo, deixado a gente sabe que ele teria feito muito mais coisas incríveis, tipo, muito mais coisas incríveis, né, se ele tivesse continuado, né, não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas a gente sabe que Pantera Negra já era um filme que ia viver pra sempre, tipo, ia ter sua importância eternamente na história do cinema. E agora, acho que mais do que nunca, é um filme que vai ficar marcado pra sempre, né, por toda, não só pela importância em si que o filme tem, que a gente acabou de comentar aqui inteiro, mas por causa desse cara, né, que foi um herói também na vida real total, tá ligado? E foi uma perda gigantesca, assim, mas é um cara que vai ficar na história, é um filme que vai ficar na história, a carreira dele vai ficar na história, e tudo que ele fez vai ficar na história, tipo, vai ser literalmente Wakanda pra sempre, tá ligado? E Chadwick pra sempre, tipo, e é isso, sacou? Tipo, é isso, tá ligado, que eu tenho pra dizer sobre esse cara, sobre esse filme, sobre tudo que a gente viu.
Eu concordo totalmente com tudo que tu disse. Porque, cara, ele começou a carreira dele, né, por causa, acho que, se eu não me engano, do Denzel Washington.
Sim.
Foi ele que deu a oportunidade pro Chadwick começar com a carreira de ator. Então, assim, pra você ver, negro ajudando um ao outro em crescimento, isso é muito legal. Todo mundo que trabalhou com o Chadwick parecia que era tipo muito, muito amigo dele mesmo, sabe? Eu acho que o Michael B. Jordan, que foi ele que interpreta o Killmonger, não é?
Sim, ele mesmo.
E sentiu, eu vi, né, a nota dele, aparentemente eles eram bem próximos, e acredito que ele deve ter sentido muito a perda do Chadwick. Então, assim, eles eram parceiros também fora das telonas. E, mano, porra, a perda do Chadwick é, assim, é um negócio gigantesco, mano. Porque ele, como tu disse já também antes, ele era envolvido com ações sociais. Ele era envolvido também com esse negócio da representatividade e tal. E, porra, fiquei bem triste com a morte dele. E, mano, a perda dele é uma perda gigantesca, mano. Gigantesca. Como tu disse aí, o Wakanda pra sempre, Chadwick pra sempre também, mano.
É isso. Bom, acho que é isso, né, que a gente tem pra dizer.
Uhum.
Eu sinto que eu não tenho mais nada a acrescentar. E...
Também não.
Acho... E tudo que eu tenho a dizer, mais uma vez, obrigado aí por mais um episódio que a gente tá concluindo. Queria agradecer novamente aí o pessoal da Marketing by Chu, que tá fazendo todas as capas. O Caio também, da Valley Company, que fez a parceria aí com a gente. Em dezembro vai sair o primeiro drop de roupas deles. Fiquem ligados. A gente tá no Instagram sempre botando aí o Instagram deles aí, então segue lá, segue a Marketing by Chu também. E queria agradecer você de novo, né, por ter participado desse episódio, que eu te adoro, adoro conversar com você. Foi um episódio muito legal, adorei gravar. E é isso, cara.
Então, a gente tava planejando, né, gravar esse do Pantera Negra antes do, da notícia, mas infelizmente aconteceu. E, mano, porra, foi muito bom esse episódio, gostei muito. É, agradecer também a nossa parceira, Marketing by Chu, a Uzi Vale Company, do Caio, que você agradeceu. Agradecer a você também, meu querido, porra. Esse episódio eu tava querendo muito, né? É, gravar. E eu sempre vou conversar contigo, cara. Porra.
Total, total. E é isso então, gente. Valeu, é falou e até mais.
Muito obrigado.
Sala Ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão, bravo. Mato o colono, pô no fim, igual leão, eu te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vibrânio, te corto em 12 avos. Raio tipo Zayn Bolt, 10 mil volts. Ancestrais aplaudem, gravem, tá nerrinho sem conto. Memória longa, pavio curto nesse approach, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quadragem e frieza, mano, se abarra. É pesada, certeza, é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Quadragem e frieza, mano, se abarra. Certeza é volta, tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Agora em Milagre, ela adora milagre, brota na base, vem Nicki Minaj, ora miragem, jato mirage com saltos.